Bom dia a todos. Obrigado, senador Ginhagelo, que preside essa reunião. Nossos agradecimentos também aos demais senadores presentes, senadora Ângela, senador Randolph. Obrigado. Perdão. Nós também queria cumprimentar os demais representantes na mesa. E é um prazer para hoje estar aqui. Eu trago também o bom dia a todos do nosso presidente, Francisco Valim, e falar sobre o Plano Nacional de Banda Larga é alguma coisa que é do dia a dia da Oi. Nós temos aqui uma apresentação que focará nossas ações na região norte e eu espero ter aqui algumas respostas e complementações àquilo que já foi apresentado pelos representantes que me antecederam e também alguns dados novos que a gente gostaria de antecipar para os senhores. Eu vou seguir rapidamente uma sequência como essa, uma visão geral do assunto, a Oi na região norte, depois dados específicos do PNBL e alguns os nossos projetos de ampliação e melhorias da nossa rede na região norte. Esse é o mapa do Brasil que demonstra aí qual é a estrutura da Oi no Brasil, né? Nós já temos 66 milhões de clientes, são 138 mil quilômetros de cabos de fibra ótica. Nós ouvimos aqui o Dr. Caio Bonilha falando dos esforços da Telebrás para a integração do Brasil, né? E a Oi, então, tem um papel representativo nesse serviço, né? Através da estrutura que nós já desenvolvemos no Brasil, né? Nós estamos presentes em 34 mil localidades, e é importante, aí entra o conceito do PGMU, né? O conceito de localidade no Brasil, ou seja, onde houver um aglomerado urbano de 100 pessoas, nós temos que ter lá um telefone público, né? Onde houver um aglomerado urbano de pelo menos 300 pessoas, nós temos a obrigação de manter a telefonia fixa de uso individual, né? E isto é, sim, um fator de integração. Na região norte, boa parte dela, nós temos um serviço, servimos por satélites, né? E a Oi tem um conjunto aí de 1.400 estações de satélite, sendo boa parte delas na região norte, né? E já temos hoje 49 mil acessos em banda larga, gratuito, em escolas urbanas do Brasil. Esses são os dados, vamos dizer assim, físicos da presença da Oi na região norte, né? Nós temos com telefonia fixa 100% dos municípios cobertos, os 449 municípios da região norte, 3.547 localidades servidas e 77 mil telefones públicos instalados. 1 milhão de famílias têm contas da Oi de telefonia fixa. Telefonia móvel cobre 52% dos municípios e, com banda larga, 64% dos municípios, ou seja, 285. Esses números são de investimentos que a Oi fez até 2011. Aplicamos na região 310 milhões de reais em investimento. Nossos investimentos para 2012 ainda estão sendo concluídos, os nossos planejamentos, é um valor inferior aos 310 milhões, mas, em compensação, são situações já de final de implantação de projetos, ou seja, estes resultados, estes investimentos de 2011 demonstrarão resultados em 2012, o que amplia a nossa presença na região. Nós falamos do Plano Nacional, do Programa Banda Larga nas escolas, né? Hoje, o Brasil já tem 58.171 municípios com esse serviço. Trata-se do Programa Brasileiro de Política Pública com a maior participação da iniciativa privada. Não existe outro projeto no Brasil de política pública que tenha demandado tanto recurso. Só hoje já investiu 200 milhões de reais nesse projeto, que é, sim, um evento, um grande exemplo de política pública em que você leva para a escola, né, a capacidade das crianças e dos professores estarem ligados à rede mundial de computadores. O Ministério da Educação provê os equipamentos, os computadores, e a Oi provê acesso gratuito e manutenção até 2025, que é o prazo das concessões, né? Então, esse é um projeto, esse número é crescente, naturalmente crescente, porque toda escola nova implantada no Brasil, escola urbana, as concessionárias assumem o compromisso de incluí-las no plano, no banda larga, nas escolas, até o final do ano seguinte, né? Então, o ano que vem, quando estivermos falando sobre esse assunto, esses números serão maiores. A Oi é responsável por cerca de 82% desse projeto, ou seja, 49 mil escolas já instaladas. Aquilo ali eu printei da tela do meu computador ontem, e representa. Então, é fácil, quem entrar no site do Ministério da Educação consegue acompanhar quantas escolas em cada região, em cada um dos municípios daquele estado, quais são as escolas que já contam com esse benefício. Na região norte, são 3.961 escolas instaladas até ontem. E ali tem o discriminativo em cada um dos estados, né? Você pode voltar só um instantinho, porque eu queria mostrar ali especificamente para destacar, no caso do Acre, 298 escolas, senador. No caso do Amapá, 202 escolas. No caso de Roraima, 101 escolas. Eu não vejo aqui o senador Alfredo Nascimento para falarmos sobre o estado do Amazonas, com 553 escolas. Estou destacando os senadores que eu vejo daqui. Por favor. Uma outra importante presença da Oi, e aí tipicamente também na região norte, são as atividades que a Oi desenvolve para integrar as nossas unidades de fronteira do Exército Brasileiro, né? Nós levamos 1 mega de velocidade, além de telefonia, né, para cada uma das 66 das unidades de fronteiras que temos no Brasil. A região norte conta com 40 ou 46 dessas unidades de fronteira. Há também uma no exterior, que é a posição que o Brasil defende lá no Haiti, né, em Brabat, no Haiti, que também tem este recurso, né? Falando especificamente do Plano Nacional de Banda Larga, e aqui é importante passar para os senhores a seguinte visão. Quando a gente olha o mapa do Brasil, a gente percebe que a gente tem desafios de cobertura, desafios de abrangência e desafios de velocidade. Os desafios de cobertura, nitidamente, a região norte é a que é mais carente efetivamente. Então, esse é um objetivo da Oi, ou seja, cada vez mais estar presente na região norte. Mas também há estas diferenças, não só regionais, mas chamadas diferenças sociais. Você também precisa servir melhor a periferia das grandes cidades, né, que também hoje, em banda larga, contrasta muito com aquilo que você tem nas áreas centrais das grandes cidades, e também servir a área rural. Na sequência, você olha também, ou seja, nós precisamos também crescer em abrangência, ou seja, é preciso popularizar para você ter escala. E logo em seguida você olha também a questão da velocidade para você poder servir telemedicina, para você poder servir também as redes de tecnologia, né? Agora, é importante entender o seguinte, a meta sim, né? Mas são metas quantitativas, essas metas não são metas regionais. Então, a Oi cumpre e cumpriu todos os prazos que foram estabelecidos em contrato para o Plano Nacional de Banda Larga. Na oferta de varejo, nós tínhamos o compromisso de, até 30 de junho, servir 1.200 cidades com oferta do Plano Nacional de Banda Larga, que aqui já falamos o que é. 1 mega de velocidade a R$ 35,00 e nos estados que têm isenção do ICMS a R$ 29,90. Tá ok? Eu tenho esses números, a Oi superará até 30 de junho, superará as suas obrigações. Né? Nós chegaremos perto de 1.500 cidades com oferta do Plano Nacional de Banda Larga no varejo. Por favor. Em relação à oferta no varejo ainda, cidades onde a gente serve por satélite, não por via terrestre, são 185 dentro do universo de cidades servidas pela Oi. Nós temos a obrigação, e é por demanda, de servir um link, olha, eu quero, vou até ler para não falhar, um link de acesso em banda larga com 2 mega para um posto público de acesso coletivo à internet em cidades com até 20 mil habitantes. Cresce um posto público a cada 10 mil habitantes que a cidade tiver, a mais até 6 postos públicos. Mas é importante, é uma oferta por demanda, ok? Os nossos 185 municípios serão atendidos da seguinte maneira, 46 localidades até 30 de junho, esta oferta foi feita e superada, 93 até 30 de junho de 2013 e assim por diante. Nós fizemos uma oferta para estas cidades e também para a oferta de atacado, por favor, que significa você ou levar, né, para as prefeituras ou levar uma oferta para os prestadores de serviço. Existe um preço público que é cobrado, para a prefeitura é gratuito, mas ela se obriga a servir a população gratuitamente. Ou seja, como se fosse centros comunitários de utilização de internet. Né? O quantitativo é 20% das prefeituras das áreas de atuação da Oi. São capacidades crescentes conforme o tamanho dos municípios, né? Variando de 32 mega até 256 mega para cidades de até 60 mil habitantes. Nós fizemos a oferta já para 544 municípios, né? Ou seja, superou-se tudo aquilo que a gente tinha de obrigação até o final de 2012, nós já antecipamos em 2011. Quando, da marcação dessa reunião, nós estávamos em outubro do ano passado e ela foi postergada, nós tínhamos naquela época oferta para 17 municípios da região norte, de plano nacional de banda larga, oferta comercial ou oferta de varejo. Né? E até março de 2012, nós já fizemos essa oferta para 84 municípios. Eu tenho o nome de cada uma dessas cidades e tenho a possibilidade de passar isso para o conhecimento de cada um dos senhores. Serão ofertados mais para 447 municípios até o, junho de 2012. Então, essa soma, que supera em 1.500, é comparável com a meta de 1.200 municípios, que foi o que assumimos em contrato. E vamos a cerca de 1.500. E aqui a gente já entra rapidamente... Isso é um mapa da região norte, com todas as possibilidades. Quando o nosso superintendente Bruno Ramos, da Anatel, falou sobre aquelas obrigações, era importante dizer que algumas dessas obrigações ainda estavam sobre alguns condicionantes. Né? O pessoal da Telebrás e também o Dr. Caio, o pessoal da Telebrás e da Eletrobras, falaram dos prazos, né? Porque é importante a gente destacar isso, quer dizer, não é só mesmo uma carência de infraestrutura de telecomunicações, é uma carência de infraestrutura. Nós, da Oi, sabemos que a melhor forma de você levar banda larga para os consumidores É, via terrestre, por fibra ótica, eu estou levando com qualidade e estou levando a preços módicos. Nossa operação por satélite, ela existe, mas ela é muito cara. Eu tenho um exemplo típico. Quando nós, na semana anterior à implantação de banda larga em Manaus, nós servíamos Manaus com ofertas do tipo 300 kilobits de velocidade, tá? Até um mega de velocidade, a preços que variavam até a R$ 300. Esta era a forma econômica que a Oi tinha de oferecer via satélite. Na semana que instalamos, essa oferta foi de 1 a 2 megabytes a R$ 39,90 ou R$ 69,00. Então, a gente fala, você pode prestar o serviço, né? O deputado Chico Preto falou dos preços que algumas prefeituras pagam. Então, oferta e possibilidade de massificar, que nós entendemos, é assim. É a partir de você poder contar com infraestrutura, como esses linhões, etc., para que você compre esta capacidade e sirva e preste o serviço, né? Aí, sim, nós estamos falando da possibilidade de você massificar o serviço de internet. Na sequência, este é o quadro que a gente demonstra, é o que a gente espera que aconteça em Macapá até o fim, ou em outras cidades do estado do Amapá até o final do ano, quando a gente já deverá ter instalado a nossa rede, num projeto muito bonito que estamos fazendo lá no Amapá, em parceria com o governo do estado, né? Isso é realmente importante a gente entender isso, ou seja, na medida em que a região norte for servida de infraestrutura em geral, não tenha dúvida que a telecomunicações irá atrás disso e poderá integrar melhor a região ao restante do que a gente já tem hoje no Brasil. Por favor. Amazonas, né, uma possibilidade que temos, essa discussão que está em andamento, para a utilização do gasoduto. Aí serão servidas pelo menos mais 9 cidades. Mais um, por favor. Isso é importante, o terceiro caminho de Belém, é aquilo que, obviamente, os nossos consumidores, que a gente precisa levar, não só a internet, mas segurança de que esse serviço será prestado com eficiência. E isso se faz com redundâncias. Esse terceiro caminho de Belém dá para toda a região uma tripla possibilidade de utilização. Então, qualquer evento que você tenha de rompimento de fibras, de problemas de tecnologia, etc., outro sistema imediatamente entra em operação, mantendo o serviço. Essa é a configuração do projeto que estamos desenvolvendo no Amapá, trazendo o sinal a partir da Guiana Francesa. É um projeto que deverá consumir cerca de R$ 30 milhões e será instalado em 6 meses de instalação a partir da concessão das últimas licenças ambientais. Isso já está bastante bem andado, tanto com o DENIT, com o pessoal meu Deus do céu, das licenças ambientais, perdão, né? E também com a FUNAI, em função de que estaremos utilizando ali parte de terras indígenas. Isto é importante para o Acre e para Rondônia. Nós já tínhamos lá uma dualidade, no entanto, essa rede está ligada à rede da Oi no Mato Grosso, e onde a gente tinha uma fragilidade. Fizemos uma contratação grande com a Eletrobras e conseguimos, então, construir uma redundância, o que dá segurança tanto para as operações em Porto Velho quanto para as operações em Rio Branco, no Acre. Por favor. Em suma, em termos de região norte, eu gostaria de colocar-me à disposição dos companheiros de mesa e também dos senhores senadores para detalharmos algumas necessidades de informações que ainda ficaram. Então, ok? Muito obrigado aí pelo tempo.
Nós que agradecemos a explanação e gostaria de estar presente o nome do senador Aníbal, do Acre. Muito obrigado, senador Romero Jucá, nosso eterno líder. Vocês registrar também a presença do senador Pibiribe. Vou passar a palavra agora ao nosso secretário executivo do Ministério das Comunicações, doutor César Alvarez. Mas antes, tem uma curiosidade que foi levantada pelo nobre diretor de planejamento da Eletronorte, que é a construção das linhas. É um dado muito interessante. O doutor Ademar Palocci comentou que está construindo as linhas de transmissão, o senador Romero, o senador Randolfo, a senadora Ângela, e tem uma travessia em alguns pontos no norte do país, para ver como é que o nosso Brasil é muito grande, muito amplo. É um dado muito interessante. Doutor Demar, comente essa altura das torres, o senhor diz, essa travessia que está sendo feita lá, que está terminando de ser construída.